Audiobook grátis apresenta 157. O Segredo Revelado. Um nobre cavaleiro, virtuoso e muito rico, o qual chegando por velhice à última hora da vida, chamou ante-se um só filho que tinha, rogo-te que pera minha consolação, antes que morra me prometas de fazer o que te deixar por conselho que segredo que revelar honra ou vida não no descubras a ninguém, porque se tu não guardas o que tanto te releva a ti próprio, como esperas que tu guardará outra pessoa alguma? E nisto de segredo te guarda principalmente de tua mulher, porque todas em geral são mudáveis, e por pouca coisa que lhe faça se pode enojar contra ti e descobrir-te o segredo. Isto tudo o filho ouviu e entendeu, e aceitou de cumprir como o pai lhe pedia, prometendo-lhe sem falta. Mas para ver que dano lhe podia vir de descobrir o segredo, logo propôs de descobrir algum que fosse fingido haver feito que não fizesse, para que se descobrisse não fosse verdade, e pudesse mostrar o contrário. Andando um dia o duque à caça, trasmontou-se-lhe um nebri que ele prezava muito, e tornando-se em ele a cidade, fez apregoar que daria grande achado a quem ele agarrou desse. E porque nem assim apareceu, tornou a mandar pregoar que quem o encobrisse perdesse a fazenda e morresse morte natural e a quem ele agarrou descobrisse e fizesse vir a mão do duque, perdoava qualquer delicto que tivesse, ainda que fosse de morte. E nem assim o nebri apareceu, de que toda a terra estava espantada e não parecia, porque caiu dentro da quinta deste mancebo, que estava perto da cidade, a qual, como era muito grande e ele achasse ali muitas aves, andou muitos dias sem saber dele, até que o mancebo foi um dia à quinta andando passeando dentro, achou o nebri, e como sabia muito daquele mister, o chamou e fez vir a si, e o levou a uma camarada às casas da quinta, em que havia todo aparelho para a criação daquelas aves, e que não pudesse fugir, deixando a bom recado. Guardou consigo a chave da casa, que era muito grande, e ele e outros pássaros que ali estavam tinham bem de que se manter, porque a casa era artificialmente para isso, e estava bem provida do necessário. E deixando o nebri arrecadado, matou o mancebo um grande pavão, de muitos que ali se criavam, e cortados os pés, rabo, cabeça, o depenou e levou para sua casa e tanto que chegou, disse a sua mulher, senhora, o nebri do duque foi ter a nossa quinta, e nos tem mortas muitas de nossas aves e em satisfação disso eu o matei, e o trago aqui depenado para que o ciemos, vós e eu. Ela, tanto que o ouviu se agastou muito, e disse, pesa-me muito disso, que melhor fora trazer LH ou vivo ao duque daqui vos digo que me fizestes pesar, e eu não cearei dele, nem a mesa em que se comer. E assim, ainda que o marido a chamou e lhe mostrou o pavão, gabando-o, dizendo-lhe, senhora, olhai como estava gordo este nebri vim de comer dele, que é tal como um gordo pavão. Ela não quis ver, nem aquela noite ceou com o marido, nem sem ele, tanto se entristeceu. Porém, passada esta noite, de ali por diante quando falava com o marido parecia que era com uma isentidão sobeja, menos recolheita e mais despejada que dantes, menos cortês e humilde do que soía e por cima do ombro no que tudo o marido atentou, tendo para si que já ela cuidava que lhe tinha o pé no pescoço em lhe saber o segredo do nebri, que na verdade estava vivo, e ele o visitava cada dia para lhe prover o que fosse necessário e a mulher cuidava que o pavão que o marido ceou, como ouvistes, era verdadeiro. Primeiramente o nebri, como ele disse. E o mancebo, desejoso de chegar ao cabo com tudo, uma tarde entrando pela porta sobre, porque não está a mesa posta. Que fazeis à janela? Coisa que nunca ele perguntava, nem nisso entendia. Ela lhe respondeu isenta, que quereis vós agora para isso? Com um menosprezo no marido, e gravidade nela, que ele não quis sofrer e ali lhe deu uma grande bofetada pelo que ela, posta em cabelo, gritando muito rijo, disse, isso mereço eu, falso traidor? Porque há mais de 6 dias que calo e encubro tua maldade, que matastes o nebri do senhor duque, e o comestes por lhe dar desgosto, e não porque te faltavam a ti aves prezadas que comer. Como isto foi dito a grandes brados na praça, por para pouco se teve o que mais tardou em dizê-lo ao duque, temendo que se o não descobrisse cairia em sua desgraça. O duque tanto que o soube o mandou prender, e sem nenhuma misericórdia, visto o testemunho da mulher e dos servidores e gente de sua casa, que todos afirmaram ver-lhe trazer o nebri morto e mandá-lo assar, e que o cearam uma noite, foi por sentença mandado degolar na praça da cidade, e que perdesse sua direita parte dos bens que tinha para a coroa, conforme estava pregoado. e tirando-o da cadeia para se executar nele a justiça. A este tempo tinha o mancebo junto consigo um virtuoso padre religioso a quem tinha dado conta do caso todo como passava-se e como a história o tem contado, que ouvindo, logo se ergueu em pé, e disse alto a todos que o ouviram: este homem é julgado por falsa informação, e não é a sentença dada justamente lhe esperai, que eu irei falar ao duque, e será de outra maneira. E assim foi e contou a sua senhoria toda a história passada do rogo do velho pai a seu filho até o estado em que estava, por ver o segredo que sua mulher lhe tinha, no que fingidamente lhe dissera para provar. Que sua senhoria mandasse pelo Nebria Quinta, que ele lhe descobrira que era vivo e estava ali e para mais certeza, que tomasse aquela chave e o mandasse tirar, e que se lembrasse que conforme ao pregão que mandou dar, por isto feito de lhe descobrir o Nebria e fazer lho haver era perdoado. Porém que ele o não pedia senão, que se todavia o quisesse mandar matar, que dissesse o pregão, que morria por não ser obediente a seu pai, nem tomar seu conselho. E o duque, visto isto e entendendo a verdade do caso, mandou que fosse solto e perdoado da culpa que teve, e que sofresse o desgosto de ter sempre sua mulher consigo, sem nunca pelo passado lhe dar remoque, nem fazer agravo, porque visto o que sucedera estava arrependida do que fizera, e que em tudo dali por diante guardasse os conselhos de seu pai, assim como lhes prometeu guardar. Trancoso, Contos, Parte 1, N. 11. Notas. N. 16 nas Gesta Romanorum, capítulo 124, Violier, capítulo 148 nas Novelis Novelis, N. 52 nas Nui Faceti Elsis, de Straparola, I, da 1. Noite, T. I, página 15. Também se repete no livro do Chevalier de Latour, capítulo 128. O episódio do falcão morto, um carneiro, para simular um homem, vem nas horas de recreio, de Guichardin, página 161 nas Novelle, de Granoucy, N. Vê no Fablial do Prudhomme que Dona des Instructions à Saint fiz receita de Fablialx, página 131, na coleção de Barbazan e Miss de Clayette. Vide. Melanges de Literatura Orientale, T. I, página 78. Há imitações deste conto em Hans Sachs, em uma comédia O Dr. Schmid, na sua edição de Straparola determina bastantes paradigmas deste conto, que ainda aparece nos Million Quart d'Euro, de Geulette. No Dolopatos, De Beers, edição 1856, página 225, acha-se esta narrativa nos Hausmeierchen, de Grimm, T. 3, página 176, edição 1819, apontam-se outros paradigmas.